não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né?
E aí, pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigado a todos. Fiquem com o vídeo.
Hoje eu queria começar esta aula propondo para vocês um enigma. Os dados do enigma vão ser o seguinte. Quando se fala de ciência, está se subentendendo, antes de alguma definição de ciência, que seja acessível à compreensão de todo mundo, e que, vamos dizer, convencionalmente pode ser resumida como um tipo de conhecimento racional, organizado, baseado na experiência e permanentemente autocrítico. Isso é o que se entende convencionalmente como ciência hoje. Então, a definição parece bastante clara e autoexplicativa. Porém, é claro que ela, quando você define uma coisa como espécie de outra, você está subentendendo que você conhece o gênero do qual aquilo é espécie. Portanto, se ciência é uma espécie de conhecimento, subentende-se que você sabe o que é conhecimento. Então, fica aqui, sobra esta pequena pergunta. Quem é que consegue me dizer o que é conhecimento? Pense em 5 minutos.
Conhecimento é algo que você sabe
de saber. Então, conhecimento é o saber, mas saber é o conhecimento. Essa definição é circular. Saber e conhecimento são sinônimos, então nada se definiu aí.
Conhecimento é estar a par de uma realidade.
Estar a par é conhecimento.
Identidade com a realidade.
Estar na presença de algo é conhecê-lo? Você conhece tudo que está presente? Não necessariamente. Quer dizer, a presença e o conhecimento da coisa presente não são a mesma coisa. Né? Dá para entender isso, né? Presença é uma coisa e o conhecimento da coisa presente é outra, completamente diferente.
Dá para dizer que é uma espécie de adequação de você inteiro à realidade?
Uma adequação? Sua realidade? Não, porque também se pode dizer o contrário, se a adequação à realidade é a sua esquemática cognitiva, e essa adequação, ademais, ela pressupõe o conhecimento.
É uma
adequação, né? Por exemplo, vamos dizer, o seu crescimento corporal é uma adequação à realidade. Você se torna mais apto a desempenhar certas funções na realidade. Então é fácil ver que a noção de adequação não resolveu o problema.
A própria realidade?
Não.
É a percepção.
Percepção é um tipo de conhecimento.
É, portanto, percepção e compreensão, né?
Não, percepção e compreensão são tipos de conhecimento. Você não pode definir uma coisa pelas suas espécies. Porque as espécies pressupõem o conhecimento do gênero.
Ver algo, ver uma verdade.
Ver é uma modalidade de conhecimento, assim como ouvir é outra.
É um poder?
Não necessariamente do poder. Quer dizer, o sujeito que está amarrado com correntes, tá certo? Pronto a ser executado, né? Ele tem esse conhecimento, mas isso não lhe dá poder nenhum. Pode continuar tentando.
O gênero é uma atividade humana e o que a gente não está encontrando é diferença específica.
Não é uma atividade humana, porque nós supomos que os animais também conhecem alguma coisa.
Bom, se o conhecimento não é possível que seja definido para uma outra pessoa, ele só pode estar inserido na própria vivência daquela pessoa.
Bom, mas isso também se percebe que não resolve o problema. Isso não é uma definição de conhecimento. No entanto, todo mundo sabe o que é conhecimento, né? Você sabe distinguir.
É um modo de ser.
Na prática, você sabe distinguir quando você conhece uma coisa e quando não conhece. Portanto, você sabe quando o conhecimento está presente e quando ele está ausente. Então, você não pode dizer que você ignora tudo o conhecimento. Agora, defina-o.
É uma modalidade do ser?
Isso não é uma definição. Porque tudo é uma modalidade do ser. Então, esta é a realidade. Passados 2.400 anos de filosofia, nós não sabemos o que é conhecimento. Esta é realmente a situação. Não é possível você definir o conhecimento, porque qualquer conhecimento, qualquer definição já pressupõe o conhecimento. Não, existem verdades desconhecidas.
Não cai no conceito de auto-evidência.
Como é?
Não cai no conceito de auto-evidência.
Mas conhecimento não é um conceito auto-evidente. Porque nós não temos conceito nenhum. Como é que ele poderia ser auto-evidente se nós nem o temos?
Por exemplo, que a gente não sabe, todo mundo sabe, mas que não dá para falar.
Não, você tem algum conhecimento, então você não tem o conceito da coisa. Você sabe distinguir, mas não sabe o que é. É impossível dizer conhecimento é isso, assim, a ciência. Então, como ciência é uma variedade de conhecimento, ela pressupõe, então, que você sabe o que é conhecimento, você não sabe o que é conhecimento. Resultado, você também não sabe o que é ciência. No máximo, você sabe que é uma maneira de lidar, né, com algo que você denomina conhecimento, mas que, da qual você não tem um conceito.
Dá para entender por contraste, não dá, o conhecimento?
Sim, na prática, você sabe quando você conhece e sabe quando não conhece. Quer dizer, o conhecimento é algo que você, cuja presença e cuja ausência você identifica. Né? Mas, como se diz, esse é um conceito meramente empírico. Isso não é um conceito. Né? É um critério identificador. Quer dizer, você sabe quando a coisa está presente e quando está ausente.
Essa intelecção?
Uai, isso é repetir palavras. A intelecção, o que é? É uma modalidade de conhecimento, então não resolveu.
Olá. Filosofia é uma modalidade de conhecimento. Conhecimento está dentro do ponto da definição de filosofia, a gente conceitua ela e acredita.
Sim, só que
o
não.
Que é.
Não. O conceito de filosofia é um conceito problemático. Ele mesmo tem sido discutido há muito tempo e existem vários conceitos diferentes, correspondentes a diferentes práticas filosóficas. Né? Então. Em geral, os filósofos reconhecem que eles não sabem direito o que é filosofia. Mas, a noção de conhecimento, que é muito mais baixa, com a noção de conhecimento acontece a mesma coisa. Quer dizer, filosofia é um conceito problemático. Né? Mas, Conhecimento também é. E não parece que, em geral, as pessoas sejam conscientes disso. Vocês mesmo são pessoas que não, como é que dizer, não são analfabetos, não são faveladas. Né? Vocês estão acabando de descobrir que nunca souberam o que é conhecimento.
Mas existem realidades primordiais que, na verdade, não são definíveis, não são, são intuitivas, né? Por exemplo, ser.
Bom, o ser não é propriamente intuído, né? É porque você intui, são alguns seres. Não o ser propriamente dito, eu intuo este ser, aquele ser, aquele ser que está na minha presença, de algum modo. Mas nós sabemos que a quase totalidade do ser não está na nossa presença, está ausente. Nós só conhecemos um pedacinho dele. Então, quer dizer que conhecimento é um desses conceitos como ser, como existência, que nós nunca vamos saber exatamente o que é. Mas que tudo que nós sabemos é baseado nessas coisas.
Né? Isso aí é um exercício de ter intimidade com o que quer que seja. Um exercício de abolição, se aproximar.
Bom, aí você está descrevendo mais ou menos a experiência do conhecimento. Você não está dando um conceito. Não. Isso nós podemos fazer. Nós podemos descrever a experiência do conhecimento.
Que é o que você pediu para a gente tentar fazer numa das aulas do seminário.
Sim.
Mas seria... Acho, isso é o que cabe a nós saber. Não é? A consciência de que você precisa ir em direção a coisa.
Você percebe que você está usando figuras de linguagem, você não está dando um conceito, né?
Não, mas é a maneira com que mais eu consigo me aproximar a tentar explicar
Sim.
isso que.
Nós conseguimos nos aproximar de uma maneira descritiva, tá certo? E expressando a nossa experiência de maneira obscura por meio de figuras de linguagem. Não é isso? Por exemplo, se você diz, é uma intimidade, mas o que é intimidade? Intimidade é um conhecimento. Então, de novo, você entrou na definição circular. Diga.
Vamos olhar o que acontece com a geometria aqui dentro, vai ter ponto, meta, etc., que são entes primitivos os quais você não define.
Sim.
Então,
não você não define, mas você sabe reconhecer quando você vê um. Mas você não sabe o que é.
O que é? A mesma coisa que no caso do conhecimento, quando eu falei de auto-evidência. Voltando aqui para
Mas note bem, esses conceitos primitivos da geometria não são auto-evidentes de maneira alguma. Eles são reconhecíveis, quer dizer, você reconhece as figuras quando você as vê.
Mas sempre primitivo, ponto, então, nada definido.
Não, o que você quer dizer? O que você quer dizer com primitivo?
É tão primitivo que não há como você definir.
Não, não, o que você quer dizer com primitivo?
É o ente, o fato de falar um pouco o ente primordial, é alguma coisa assim, quer dizer, aquele gênio primeiro.
Você percebe que você está jogando com figuras de linguagem?
Sim.
E primordial, quer dizer, uma coisa que é anterior à outra.
É.
Mas o ponto tem história? O ponto existe no tempo?
Nem dimensão, nem tempo, não.
Então, quando você diz que ele é primordial, você está dizendo que ele é anterior, isso é uma figura de linguagem.
Vamos tentar assim, anti-primordial, mais atrás.
Hein? Então, você está jogando para trás de uma linha de tempo. Né? Mas, ao mesmo tempo, você sabe que o ponto não é uma entidade temporal. Então você sabe que você está descrevendo aquele fenômeno de uma maneira imprópria, mediante uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem funciona por quê? Porque a maneira como você está descrevendo a sua experiência é semelhante à maneira como a outra pessoa também descreveria. Quando você diz, o ponto é um elemento primordial. As outras pessoas entendem o que você está querendo falar, porque elas também têm esta impressão. Mas note bem, são as impressões que estão coincidindo entre si e não que estão coincidindo com o objeto. É a coincidência entre, vamos dizer, entre vários fenômenos psíquicos que acontecem com várias pessoas, tá certo? E que dão a impressão de que elas estão apreendendo o objeto quando estão apenas apreendendo umas o estado subjetivo das outras. Está entendendo? Mas vamos supor que você conhece uma pessoa e você vê que tem algo de errado nela. Você desconfia, você se sente mal. Né? Aí você fala com outra pessoa e diz, eu sinto a mesma coisa. E outra, eu sinto a mesma coisa, eu sinto a mesma coisa. Você tem a impressão que você está sabendo algo sobre o fulano, mas não está. Você está sabendo apenas sobre o que os outros sentem na presença dele. Se perguntar, então, mas o que há de errado com ele? Ninguém sabe dizer. É? Então, esta coincidência das experiências subjetivas, vamos dizer, dá uma certa sensação de segurança para você. Quer dizer, eu não estou louco sozinho. Né? Os outros estão vendo a mesma coisa que eu. Mas isso não quer dizer que haja algum conhecimento do objeto. Então, quer dizer, nós não conseguimos conceituar o conhecimento, mas nós conseguimos ter experiência do conhecimento. Então, tudo o que nós podemos fazer é tentar, vamos dizer, descrever ou expressar essa experiência em termos que sejam reconhecíveis pelos outros. Porém, todos nós temos que reconhecer que nós estamos lidando com algo misterioso. Então, não esqueça que a definição é situar um ente no seu gênero próximo e na sua diferença específica. Ou seja, você tem várias entidades do mesmo gênero, aquela é diferenciada das outras, por isso, mais isso, mais isso, mais isso. Nós não conseguimos fazer isso com o conhecimento. Se você disser, bom, eu vou diferenciar o conhecimento de outras atividades humanas. Eu digo, muito bem, mas em que sentido o conhecimento é uma atividade? Será que ele é uma atividade? Também não sabemos. Então, não temos onde colocá-lo, ou seja, não sabemos qual é o gênero, muito menos sabemos qual é a diferença específica.
Posso falar uma coisa?
Pode.
Como você está definindo as coisas em termos de alma imortal, que nós somos parte de Deus, a gente é constituído, né, de algo de Deus em nós. Então, vamos pensar nesses termos. Quando a gente fala que Deus é onisciente, o que, que quer dizer isso?
Isso quer dizer que você é capaz de conceber, embora não seja capaz de realizar,
ele sabe tudo, então ele tem
um conhecimento ilimitado.
Então esse conhecimento que você está falando,
mas você continua não sabendo o que é conhecimento. Nem no sentido humano e nem muito menos no sentido divino.
Muito menos
Muito menos no sentido divino. Quando nós falamos que Deus é onisciente, nós apenas queremos dizer que ele sabe um montão de coisas. Isso não tem limite. E pior, nós sabemos que ele sabe tudo isso ao mesmo tempo. Mas continuamos não sabendo o que é conhecimento.
Não só para a gente.
Nós somos capazes de reconhecer a presença do conhecimento, não só em nós, como em outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa diz, você conhece o fulano de tal? Eu diz, conheço. Você sabe o que ele está querendo dizer com isso? É? Mas daí esprema a pessoa e diga, o que você quer dizer com conheço o fulano? Ele vai dar uma série de respostas que são todas repetições da mesma coisa. Ele vai dizer, ah, já ouvi falar dele. Bom, já ouvi falar, é conhecimento. Eu já vi o fulano, isso é um conhecimento. Então você está dizendo que conhecimento é aquilo que é conhecimento. Você está dando uma definição circular.
Agora, as realidades espirituais, sim, a língua enquanto tal, ela parte sempre de realidades materiais. As palavras são, geralmente surgem dessa forma. Né? É, uma palavra é material.
Opa, que é usada, quem quiser falar, fala para todo mundo.
A palavra que descreve uma realidade material é usada analogicamente para dizer algo espiritual. Então, se nós vamos falar do mundo espiritual, nós estamos sempre num campo mais ou menos da analogia. Então, se eu vou falar de conhecimento, eu faço uma analogia com aquilo que eu faço fisicamente. Então, eu vou captar, eu vou aprender.
Perfeitamente.
Aprender como? Mas espiritualmente, não fisicamente. Eu apreendo espiritualmente a substância de um objeto. Aí eu conheço.
Essa palavra apreender, né? O que significa esse aprender? Um conhecimento. Então já está pressupondo que você sabe o que é conhecimento. Então, tudo que a filosofia fez, conseguiu fazer até hoje, é fazer analogias. O que é analogias? É usar a figura de linguagem. Nesse, por exemplo, eu digo assim, eu apreendo a forma substancial do ente que está na minha frente. O que eu estou querendo dizer? Eu estou conhecendo. Apreender uma forma substancial é conhecimento. Assim como, por exemplo, você sentir a dor quando leva a martelada no dedão do pé, também é conhecimento. Não é apreender uma forma substancial. É? As duas são duas modalidades de conhecimento, mas eu continuo não tendo o conceito geral, conhecimento, que me explicaria o que é apreender forma substancial e o que é sentir uma martelada no dedão do pé. Não, é claro que nós podemos, em estado de desespero, apelar para o negócio que o Fernando apelou. É um conceito primitivo. Não? O que significa o seguinte, todo mundo tem a obrigação de admitir que sabe o que é, embora ninguém saiba o que é.
Não tem como ser diferente dentro da nossa condição.
Eu não sei se não tem, eu sei que até hoje ninguém conseguiu dizer o que é conhecimento. Consegue fazer analogias.
Mas a gente nós não somos capazes de conhecer o conhecimento da maneira que conhecemos o objeto. É
não, da maneira que conhecemos qualquer coisa. Sim. Quer dizer, nós não temos uma apreensão racional do conceito de conhecimento. Nós temos uma vaga impressão apenas. Impressão enormemente confusa. Que, no entanto, é mais ou menos parecida em todas as pessoas. Como é que nós sabemos que é parecido? Bom, quando você descreve o que você está fazendo quando conhece alguma coisa, as outras pessoas confirmam que é assim mesmo. Não é isso? Por exemplo, a diferença entre saber e não saber alguma coisa. É isso? Soltam você, vamos dizer, numa cidade que você desconhece. Né? E você tem que chegar lá no hotel. E você sabe que não sabe, portanto. Então, a diferença de saber e não saber, ela é, vamos dizer, muito patente. Por quê? Porque ela tem uma consequência prática imediata. Quer dizer, o não saber, no caso, não significa apenas estar desprovido de uma informação, mas não saber o que fazer. Não é isso? Portanto, não ter meios de conduzir uma ação racional para chegar ao fim. Então, é uma espécie de impotência. Não é isso? Essa experiência todo mundo tem. Quando você esquece alguma coisa, você vai sair e fala, onde eu deixei a chave do carro? Então você não sabe. Quando você não sabe, você não pode pegá-la. E se você não pode pegá-la, você não vai poder ligar o carro. Então é uma corresponde. Você tem esta intuição da diferença entre saber e não saber, porque um deles corresponde a uma impotência prática e o outro corresponde a uma possibilidade prática que você tem. Ainda assim, você está sabendo o que é conhecimento, no caso, indiretamente, por seus efeitos. Não é isso? Bom, um dos motivos de nós não termos um conceito de conhecimento é porque nós não podemos sair fora do conhecimento e encará-lo como objeto. Do mesmo modo que você não pode ver os seus próprios olhos, a não ser numa imagem. Você não pode vê-los diretamente. Então isso quer dizer que o conhecimento é alguma coisa que está tão perto de nós que nós não conseguimos nos desidentificar dele para olhar como objeto e poder conceituá-lo. Está certo? Então, o que quer que seja o conhecimento, continuamos não sabendo o que é, o que quer que seja, ele é algo que diz respeito ao que há de mais próprio em nós. Nós não somos capazes de nos conceber sem o conhecimento. Diga.
Você falou que a gente não pode se desidentificar do conhecimento?
Do conhecimento. Do pensamento, podemos. Eu não posso me situar do ponto de vista da ignorância para perguntar o que é conhecimento. Eu não posso me tornar ignorante para que o conhecimento se torne uma coisa externa a mim e eu posso olhar e dizer conhecimento é isso.
E como é que fica conhece a ti mesmo?
Não, aí piora o negócio.
Ontem a gente pensou que daria, né? Hoje a gente...
Não, dá para você conhecer tudo, só não dá para você saber o que é conhecimento. Quer dizer, a totalidade do que nós sabemos... Quer dizer, não é uma obscuridade, não é um conjunto de trevas. É um campo luminoso, nós estamos enxergando perfeitamente. Tá certo? Mas continua sendo uma luminosidade confusa.
Não, eu digo, então vou falar diferente. Pode ser mais claro ontem que a gente ia conhecer a gente mesmo.
Não, o que eu estou falando aqui não se vê nada, estou tendo uma dificuldade. Quer dizer, de elaboração racional da coisa. Não que nós não conheçamos o conhecimento, claro que conhecemos. Tanto que somos capazes de distinguir quando ele está presente e quando está ausente. Tá certo? Mas nós não temos um conceito. Nós só o conhecemos, quer dizer, pela experiência de tê-lo ou não tê-lo, dentro de uma variedade enorme de modalidades de conhecimento que existem. Tá certo? Desde a sensação pura e simples até os conceitos mais altos da filosofia e da ciência. Se nós temos a experiência de possuir conhecimento e temos a experiência de nos faltar conhecimento. Mas continuamos não sabendo o que é. Ou seja, quando o padre diz, bom, quando você capta a forma substancial do ente, você o conhece. Agora, capta a forma substancial do conhecimento. Você consegue captar a forma substancial de determinados tipos de conhecimento em particular. Por exemplo, a forma substancial da audição. Qualquer pessoa sabe que não existe audição simultânea. Se um som não se prolonga no tempo, você não capta. Não é isso? Então, nós sabemos que o que quer que seja a audição, ela é uma modalidade de aprender algo que sucede no tempo. E que, nesse sentido, ela se distingue totalmente da visão. É isso? Então, nós estamos fazendo isso, nós estamos captando a forma substancial de diferentes atividades cognitivas humanas. Por exemplo, você é capaz de distinguir entre a memória e um raciocínio. Por quê? Porque cada uma é uma atividade específica, ela tem uma forma substancial que permite reconhecê-la. Mas qual é a forma substancial do conhecimento? Você não apreende isso. Isso é absolutamente inapreensível. E se é inapreensível, significa que é uma coisa que está tão constante em nós que nós não conseguimos nos desidentificar dele em um único minuto. Eu não posso tornar o conhecimento, vamos dizer, objeto da minha percepção ou nem mesmo da minha intelecção. Eu posso fazer isso sem com determinadas modalidades específicas de conhecimento. Como a audição, as sensações, a memória, etc, etc. Então, quando dizemos que a ciência é, vamos dizer, um conhecimento racional, organizado, baseado na experiência e permanentemente autocrítico, nós estamos fazendo uma construção racional. Mas essa construção racional está baseada num elemento primitivo, como disse o Fernando. Hã? Mas primitivo não quer dizer intuitivo. Nós não intuímos o que é o conhecimento. O que nós intuímos é a presença ou a ausência dele. Nós sabemos se conhecemos ou não conhecemos. Sabemos que sabemos ou sabemos que não sabemos. Né? E mesmo isso, nem sempre. Então, é algo que pode estar presente ou que pode não estar presente. Mas que nós não sabemos o que é e no qual nós nos baseamos para saber tudo o que nós sabemos. Então, de cara, o conhecimento é algo que nos acontece. Não posso dizer, não podemos dizer nem que é algo que nós fazemos. Porque às vezes ele corresponde a um fazer, e às vezes não. Há conhecimentos que são adquiridos de modo totalmente passivo. Por exemplo, explode uma bomba lá fora, você ouve o barulho. Isso é uma atividade? Não, quer dizer, é o barulho que agiu sobre você. Você não fez nada. Então, o conhecimento é algo que nos acontece. Às vezes produzido por nós, às vezes produzido por alguma outra coisa. Então, o conhecimento é uma experiência humana, isso nós sabemos. Essa experiência pode ser, vamos dizer, descrita, transmitida, etc, etc. Mas não temos um conceito dela. Porque qualquer conceito pressupõe um conceito de conhecimento. Assim como o conceito de ser, por exemplo. Isso quer dizer que qualquer especulação que a gente faça sobre um tipo de conhecimento em particular por mais claro que nos pareça aquilo que nós estamos dizendo a respeito desse conhecimento em particular, ele está sempre baseado num outro conhecimento mais profundo e mais sério, que não é claro de maneira alguma, nem jamais será. Agora, vou fazer uma outra pergunta. Tudo o que nós vemos como distintivo do ser humano, caracteres distintivos, depende do conhecimento. Quer dizer, você não consegue distinguir o ser humano entre as inúmeras outras entidades que existem, as pedras, os bichos, as galáxias, etc, etc, sem você apelar à noção de conhecimento. Quer dizer, antes mesmo de ser um animal racional, o homem tem que ser um animal cognoscente. Você pode dizer, bom, mas os mosquitos também são animais cognoscentes. Ou seja, nós pertencemos a um gênero de animais cognoscentes. Mas o conhecimento que se dá no mosquito, para nós é tão misterioso quanto o que se dá em nós mesmos. E não obstante, na prática nós sempre sabemos se estamos exercendo conhecimento ou não, se ele está presente ou está ausente. Do mesmo modo que sabemos se o ser está presente ou ausente. Por exemplo, há um elefante presente nesta sala? Há vários, mas são apenas estátuas. Tem um ali, duas na porta. Tem seis elefantes aqui. Mas um elefante, obviamente, ele está presente? Não. Certo? Então, nós sabemos o que é presença ou ausência de um ser. Nós sabemos até o que é presença ou ausência do ser em geral. Nós somos capazes de conceber um negócio chamado o nada. O nada é aquilo que está totalmente desprovido de ser em qualquer sentido, direto ou indireto, lógico ou analógico, concreto ou abstrato. Que é aquilo que nunca existiu, nunca existirá e não pode existir de maneira alguma. Então, não sabemos o que é o ser, mas sabemos o que acontece quando ele está ausente. Então, esses são os dois conceitos, vamos dizer, primordiais de qualquer elaboração filosófica, o ser e o conhecer. Nós sabemos que eles não são a mesma coisa. Quer dizer, basta você saber que você não conhece tudo aquilo que existe para você saber que ser e conhecer não são a mesma coisa. Há muitas coisas que existem que você não conhece. No entanto, você pode falar do ser independentemente do conhecer? Não, porque algo você tem que conhecer para falar dele. Quer dizer, o ser chega a nós através do conhecer. Não é isto? Mas tudo aquilo que chega a nós do ser é através do conhecer. Não há mais nada. Porque se chegar alguma coisa, se eu conhecer, você não tomou consciência daquilo. Você não recebeu aquela notícia, então aquilo... Para você não existe. Isso significa que a modalidade da nossa presença no ser é o conhecer. Está entendendo? Note que mesmo que você tenha em você mesmo, já tenha uma série de traços definidores, objetivos, reais, que você não conhece, eles para você não existem, a não ser através do conhecer. Isso quer dizer, nós podemos existir, se você fizer a abstração do conhecer, tá certo? Então, nós existimos como seres, mas não existimos para nós mesmos. Talvez algum outro saiba de nós, mas nós não sabemos nada. Então, nós, para nós, seremos inexistentes. Se apagar tudo que você conhece, você ficar desprovido do conhecer, você não pode dizer que você existe. Talvez um terceiro possa dizer que você existe, pelo menos como corpo no espaço. Mas é esta a nossa modalidade de existência? Quer dizer, nós existimos apenas como corpo no espaço? Não, não é isso que nós fazemos. Então, o conhecer é a nossa maneira de ser. E esse é claro que é um dos motivos de nós não conseguirmos dizer o que ele é. Porque, de certo modo, toda a nossa existência está dentro dele. Tudo aquilo que em nós não é conhecido não existe para nós. Veja, por exemplo, o problema do eu narrativo que eu falei. Para você, o que você não sabe de você mesmo, você não pode contar. Por exemplo, coisas que se passaram quando você era muito pequenininho, você não tem memória daquilo. Mas a sua mãe pode lhe contar. E se a sua mãe também não souber, ninguém souber, aquilo não existe para você. Radicalmente não existe? Radicalmente não existiria? Não. Para que isso radicalmente não existisse, seria preciso que não apenas você não o conhecesse, mas você não o pudesse conhecer. Porque também é um dado de experiência que, além daquilo que nós conhecemos, existe um poder de conhecer. Como é que nós sabemos isso? Se não existisse o poder de conhecer, você só conheceria o que você já conhece. Só que é o seguinte, você poderia saber disso? Não. Porque seria um passo adiante. Você não poderia dar esse passo adiante. Então esse é outro dado de experiência que faz parte da natureza do conhecer. O conhecer não se identifica com o conhecido, mas com o poder de conhecer. Então, nós dizemos que do nosso mundo, do nosso círculo de experiência, faz parte não somente daquilo que nós conhecemos, mas que nós sabemos que temos o poder de conhecer. Onde termina esse poder? Qual é o limite? Não tem nenhum limite. Vamos dizer, por exemplo, é impossível que você recorde todos os momentos da sua existência? Não, você não costuma fazer isso. Mas você pode dizer que isso é impossível? Note que se você não estivesse convicto de ter o poder de recordar, se necessário, toda a sua existência, você jamais saberia que a sua existência é a sua existência. Eu sei que a minha vida é minha vida, porque, em princípio, eu sei que eu poderia, idealmente, recordá-la como um todo. Porque se eu dissesse, não, há partes ali que estão eternamente fechadas a mim. Eu não tenho mais certeza da minha continuidade no tempo. Está entendendo? Então, quer dizer, agora, podemos fazer outra pergunta. Eu disse que esse poder de conhecer não tem limites. Então, em princípio, você pode conhecer tudo. Mas você pode conhecer tudo ao mesmo tempo? Não, porque a nossa modalidade de existência é temporal. Não é isso? Agora, suponha que você morreu, e que você está instalado agora na sua alma imortal, sem as limitações da temporalidade terrestre. Aí você conhecerá tudo ao mesmo tempo? Também não. Quer dizer que aquilo que nós chamamos de imortalidade ainda é uma temporalidade, não é uma eternidade. Eterno só Deus. Porque Deus não teve começo, nós tivemos um começo. Tá certo? Então, bom, podemos durar para sempre. Isso quer dizer que nós podemos conhecer, continuar conhecendo. Mas não se pode conceber imortalidade, exceto como uma outra forma de temporalidade. Não como eternidade. Agora, como esta possibilidade, esse poder de conhecer tudo, embora não ao mesmo tempo, você tem desde já, porque é inconcebível que a morte te acrescentasse alguma coisa. Então significa dizer que nós já vivemos nessa outra temporalidade. Não existe nenhuma possibilidade que a coisa não seja assim. Estão acompanhando isso aqui?
Mas quando um tempo, quando a gente morrer, depois que a gente vê nebuloso agora, mas quando morrer vamos ver face a face, a gente não vai aprender, então não vai conhecer mais?
Você nada sabia disso durante a vida?
Não, mas de qualquer forma vai ser agregado alguma coisa, depois morre.
Note bem, não vai ser agregado. Vai ser retirado um elemento. Esse elemento é o que permite a sua presença, a sua ação neste plano de realidade, que é, né, o espaço-tempo da física, que é onde nós estamos agora. Olha, todo mundo diz que tem um corpo. Ninguém diz que é um corpo. Quem tem? Quem é o sujeito dessa ação? Não pode ser o eu, porque o eu se desenvolve durante a vida terrestre. O eu é uma forma narrativa que se constrói na vida terrestre. Então você não pode dizer que é o eu que possui um corpo, porque o corpo já estava ali antes do eu. Então, quem é o sujeito que possui o corpo? É esta mesma entidade imortal que continua existindo depois. E essa entidade é definida pela sua capacidade de saber tudo, embora não ao mesmo tempo. Isso quer dizer que em vida nós já estamos vivendo um plano de uma dupla temporalidade. Você está vivendo a temporalidade terrestre aqui. E você está vivendo a temporalidade da alma imortal por outro lado. Agora. Sim. Porque o que você chama de inconsciente é apenas aquilo que não penetrou no seu eu. O que é o seu eu? É a história que você sabe contar a respeito de você mesmo. Você sabe contar tudo? Não. Pode contar tudo? Não. Então você sabe que o eu não coincide com a sua verdadeira substância. Que ele é apenas, como diz, uma imagem no espelho. Mas você sabe que você carrega em você, todo mundo sabe, que ele carrega nele dimensões, mais dimensões, mais dimensões de realidade que não estão presentes no eu, mas com as quais você conta. Por exemplo, vamos supor, todos os reflexos que você precisa para você poder respirar ou andar. Eles estão presentes e você conta com eles. Você pode dizer que eles são inconscientes? Não, mas também não pode dizer que eles são conscientes. Né? Então você vê que esse termo de inconsciente, como é que você também é assim, é como uma boia que você joga para o náufrago. O cara está se afogando, então você pega e se agarra na palavra para ela te salvar. Né? O mais certo é dizer que tudo isso aí é virtual, de algum modo. Quer dizer, ele está presente, mas fora do círculo de atenção momentânea. Se você quiser tomar consciência disso, você não pode. Por pior que qualquer pessoa, né, pode fechar os olhos e começar a reparar em determinados processos que estão se desenrolando dentro do corpo do cara naquele momento, né, e que são muito sutis e até invisíveis, mas ela pode perceber. Né, assim como você pode perceber elementos do seu passado, qualquer pessoa pode fazer essa experiência. Né, você fecha os olhos e tenta deixar que cenas muito antigas voltem. Elas voltam uma, depois volta outra, depois volta outra, depois volta outra, não termina mais. Nós só não fazemos isso porque nós não precisamos. É? Mas se preciso, existe limite para o que você pode recordar da sua vida? Não, não tem limite. Mais ainda, você recorda, isso é outra experiência comum, você recorda acontecimentos inteiros, cuja duração é muito maior do que o tempo que você está desempenhando agora para recordar. Então, se eu penso na coisa 3 segundos, eu só consigo me lembrar de 3 segundos de acontecimento. Não. Isso quer dizer que a nossa limitação à temporalidade não é também assim tão ferro e fogo. Quer dizer, nós conseguimos nos mover dentro de diferentes escalas de temporalidade já em vida. E quando você penetra no terreno da possibilidade, ainda só com a imaginação, não estou falando de construções racionais, você pode imaginar capítulos inteiros da sua vida futura. E não só da sua vida, da vida de muita gente. Não sei se eles vão acontecer ou não. É? Mas você pode fazer isso. Quer dizer, a sua penetração imaginativa no mundo da possibilidade também não tem limite. Então, quer dizer, você tem... Quer dizer, o círculo do que você pode conhecer é imenso. E este poder de conhecer não está limitado à temporalidade terrestre. Então, isso quer dizer que é só por, vamos dizer, uma espécie de vício de linguagem que, quando nós usamos a palavra eu, nós nos referimos, primeiro, ao eu narrativo tal como o desenvolvemos até agora, e, segundo, ao suporte corporal que nos dá uma impressão de permanência e de ser o elemento constante por baixo do eu narrativo. É uma impressão falsa, porque o corpo também está mudando constantemente, né?
Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa, que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima.
Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Hein? Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Hein? Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Hein?